Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede Aerp de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima quinta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 5 de agosto de 2021. Eu sou Juliana Sartori e começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. Os destaques de hoje são... Governo encaminha para a Assembleia projeto de delegação de rodovias estaduais da nova concessão. Mais 25 casos e 6 óbitos da variante Delta são confirmados no Paraná. Mais da metade dos municípios paranaenses já vacina na faixa de 18 a 30 anos. E tem entrevista especial, enfermeiras paranaenses criam um instituto que traz informações de exercícios simples para combater a incontinência urinária. E ainda esportes, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou mais 25 casos e 6 óbitos da variante Delta do Paraná. Agora o estado soma 54 casos e 18 óbitos da nova cepa do vírus da Covid-19. As informações foram repassadas por meio do relatório da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Os novos casos foram confirmados nos municípios de Fernandes Pinheiro, Curitiba, Araucária, Campo Largo, São José dos Pinhais, Agudos do Sul, Almirante Tamandaré, Campina Grande do Sul, Fazenda Rio Grande, Irati, Imbituva e Pinhais. Na última semana, o Paraná confirmou a transmissão comunitária da Delta no estado. O conceito é definido quando o contágio entre pessoas ocorre no mesmo território e sem a definição da origem da transmissão. O Paraná alcançou nesta quarta-feira duas importantes marcas dentro da campanha da vacinação contra a Covid-19. Mais da metade dos municípios está imunizando adultos entre 18 e 30 anos e o estado chegou a 6,2 milhões de aplicações entre primeiras doses e doses únicas, o que representa 71% da população vacinável, parcela formada por pessoas com mais de 18 anos. O levantamento da Secretaria de Saúde também revela que atualmente 203 dos 399 municípios paranaenses estão mais próximos de concluir o ciclo vacinal dos adultos, imunizando pessoas com 30 anos ou menos. O número representa 50,8% do estado. 10 cidades, inclusive, já quase encerraram o processo. Guaraqueçaba, Doutor Ulisses, Tunas do Paraná, Barracão, Bom Jesus do Sul, Santa Isabel do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste, Marilena, Santa Cecília do Pavão e Guaíra. O governo do Paraná vai mandar para a Assembleia Legislativa do Paraná nesta semana o projeto de lei que prevê a delegação das rodovias estaduais para a nova concessão rodoviária federal. O anúncio foi feito pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior após encontro com deputados estaduais. Segundo o governador, essa nova lei vai ajudar a dar ampla garantia jurídica para a nova concessão rodoviária do Paraná, que terá 3,3 mil quilômetros, sendo 1,2 mil quilômetros de trechos estaduais e mais de 44 bilhões de reais em investimentos. O formato do leilão já foi definido pelo Ministério da Infraestrutura e o Governo do Estado, restando ainda o aval do Tribunal de Contas da União para o leilão dos 6 lotes na Bolsa de Valores.
O que nós estamos encaminhando para a Assembleia Legislativa é a possibilidade das estradas estaduais fazerem parte de um projeto junto com as estradas federais. Por que que isso é muito importante? Nós fizemos um grande estudo, fazem 2 anos que o governo do estado, junto com o Ministério de Infraestrutura, vem fazendo um grande estudo para ver qual é o modelo que seria mais atrativo para o investidor e automaticamente tivesse a oportunidade de um preço muito mais baixo, que é o que nós temos do atual contrato, que já passam aí de 20, 23, 24 anos que está sendo executado. E com a união das estradas estaduais com as estradas federais, dá a possibilidade do Paraná ter um projeto muito mais robusto, com uma menor tarifa, uma tarifa bem menor do que essa que nós temos, com muito mais obras acima de tudo, que é o que também nós precisamos de mais duplicações, mais pontes, mais viadutos, mais prestação de serviço para o usuário e, além disso, com muita transparência, que foi a grande exigência do governo do estado, que teria que ser na Bolsa de Valores, porque na Bolsa de Valores não tem como entrar empresa aventureira, empresa que não tem condição de honrar um contrato, empresa que quer ganhar o contrato para ficar apenas 2, 3 anos depois dizer que quebrou. Então a Bolsa de Valores ela tem um rigor na licitação que é o mundo inteiro participando. Segundo, obras. O Paraná precisa de grandes projetos de infraestrutura. Nós temos que recuperar o tempo perdido desse contrato mal feito no passado. Então nós estamos colocando 43 bilhões e meio de novas obras para o Estado. O que, que é isso? Só para as pessoas terem ideia, dos Estados Unidos para baixo, não tem nenhum local da América Latina que vai ter tanta obra como vai ter o Paraná em 6 anos. Então esse é um volume de obra que nenhuma outra região do país vai ter. E segundo, com a menor tarifa. Então vai ter a oportunidade das empresas que vão participar na Bolsa de Valores, aquela que der o menor lance vai ficar com o lote, tendo a garantia, que aí isso é uma grande novidade nesse projeto, que é um seguro para o usuário. O que, que é esse seguro? Ela deu o lance de desconto, ela tem que mostrar que ela tem condição financeira de tocar as obras. É algo inovador e que dá tranquilidade ao Estado, e em especial quem vai utilizar essas rodovias, que vai ter uma infraestrutura de um país de primeiro mundo. E é isso que nós estamos garantindo agora. Passa pela Assembleia essa aprovação do projeto, das nossas rodovias estaduais poderem ir para o governo federal, e automaticamente tem um processo aí jurídico. Vai para o Tribunal de Contas da União, e só depois que o Tribunal de Contas da União dá a aprovação dessa modelagem, nós vamos para a Bolsa de Valores.
Volta a circular no Paraná o ônibus Lilás, que oferece atendimento às mulheres vítimas de violência. As informações com Gilmar Valença.
Serviços. O ônibus Lilás voltou a circular no Paraná neste mês de agosto, em que se comemora os 15 anos da Lei Maria da Penha. Esta é a unidade móvel da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho, dedicada ao atendimento às mulheres vítimas de violência, que oferece orientação contra a violência doméstica e familiar, direitos da mulher, orientação psicológica, jurídica e assistência social. Para as ações nos diversos municípios, todos os protocolos de segurança contra a Covid-19 são adotados para que os atendimentos presenciais aconteçam de forma segura no interior do ônibus, com a presença de uma pessoa por vez. A unidade conta com 2 consultórios, onde as mulheres podem fazer as denúncias e são acolhidas por psicólogas. As vítimas também recebem orientação jurídica sobre onde e como podem buscar ajuda, além de terem acesso a material gráfico para a conscientização dos seus direitos. As provas do concurso público para sócio-educação serão aplicadas no próximo domingo para o preenchimento de 69 vagas. As provas serão realizadas nas cidades de Cascavel, Curitiba e Maringá e terão duração de 5 horas com questões objetivas e discursivas. O processo seletivo simplificado prevê a abertura de vagas para enfermeiro, médico, odontólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional e técnico em enfermagem, distribuídas entre as unidades do Estado. Ainda haverá 5 etapas na seleção. O local das provas, assim como o edital de convocação, com as orientações gerais e sobre a Covid-19, estão disponíveis na página ibfc.org.br. Repetindo, ibfc.org.br. Repórter Jomar Valença.
Com uma dupla sertaneja nos palcos, a cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, terá o primeiro evento teste com público presencial desde o começo da pandemia neste sábado. Com autorização da prefeitura, serão cerca de 700 pessoas na plateia em um espaço fechado. O espaço, conforme a organização do evento, tem capacidade para cerca de 3 mil pessoas. Ainda de acordo com o organizador do evento, uma série de determinações será seguida no show, como o uso de máscaras, realização de testes, comprovação de vacinação, e o público terá que ficar sentado, e é proibida a utilização da pista de dança. O secretário municipal de saúde, Rodrigo Manjabosco, ressaltou o uso do evento como um teste na retomada da realização de outras solenidades. Vendas no comércio físico brasileiro cresceram 10% no primeiro semestre. Quem traz mais informações é José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque da economia. A pesquisa do Indicador de Atividade Econômica da Serasa mostra que as vendas no comércio físico brasileiro cresceram 10% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Mas esta alta ainda não compensa a queda causada pela pandemia no ano anterior. A alta nas vendas foi puxada pelo setor de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e informática, que cresceu 13,6% durante o semestre. A análise da Serasa é que, com o alto nível de desemprego e a redução do auxílio emergencial, as pessoas só compram o que realmente é necessário. E isso afeta as vendas do varejo. A retração no primeiro semestre foi principalmente nos setores de tecidos, vestuário, calçados e acessórios, com queda de 6,5%. Mas em junho, esses setores também tiveram reação positiva nas vendas. E a chegada do frio foi o motivo da alta nas vendas de tecidos, vestuários, calçados e acessórios. Veja esta e outras notícias no paranaempresarial.com.br. Informou José Ville.
Uma parceria entre a União Europeia e a América Latina vai ajudar a combater o tráfico de pessoas e o contrabando de migrantes e garantir segurança nas regiões de fronteira. Foz do Iguaçu está entre as áreas estratégicas que vai receber o programa. A proposta do projeto piloto, chamado Eurofront, é fazer um diagnóstico para identificar os desafios que precisam ser superados nas fronteiras da América do Sul e auxiliar na atuação nessas áreas. Ele vai nortear o trabalho do Brasil e de mais 6 países sul-americanos no combate à criminalidade em 4 regiões de fronteiras. O Programa de Cooperação Técnica da União Europeia com a América Latina para o apoio à implementação de uma gestão integrada de fronteiras foi apresentado nesta semana no Ministério da Justiça e Segurança Pública. A região da tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai, junto ao Foz do Iguaçu, no Paraná, é uma das regiões escolhidas pelo programa. Os outros grupos são formados por Bolívia e Argentina, Bolívia e Peru e Equador e Colômbia. A delegação do projeto Eurofront esteve em Foz do Iguaçu para a primeira visita técnica realizada nos dias 29 e 30 de julho, oportunidade em que conhecer os trabalhos da Polícia Federal realizados nas pontes binacionais e no comando tripartite. Os europeus também tiveram a oportunidade de aprender sobre o programa Vigia e o Centro Integrado de Operações de Fronteira, ambos da Secretaria de Operações Integradas. Especialistas brasileiros também irão à Europa para conhecer de perto o modelo de gestão de fronteiras da região e compartilhar experiências. Os técnicos brasileiros serão capacitados em operações transfronteiriças europeias. O Eurofront terá duração de 4 anos e vai abranger o enfrentamento ao tráfico de pessoas, a gestão integrada de fronteiras, os processos e procedimentos sobre a gestão.
Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, aumenta a nebulosidade entre os Campos Gerais e o leste do Paraná. Entre a região metropolitana de Curitiba e as praias, condições são favoráveis para chuvas fracas e chuviscos ocasionais e as temperaturas ficam amenas no decorrer do dia. Nas demais regiões do estado, a estabilidade atmosférica segue predominando com temperaturas agradáveis ao longo da tarde. A umidade relativa fica baixa no período de maior aquecimento. A temperatura máxima prevista para Maringá é de 23 graus, 21 graus em Londrina, 22 em Foz do Iguaçu, 21 graus em Pato Branco, 16 graus é a temperatura máxima prevista para Guarapuava, 15 graus em União da Vitória e Curitiba, 19 graus em Telêmaco Borba e 18 graus em Paranaguá. No próximo bloco, enfermeiras criam um instituto que traz informações de exercícios simples para combater a incontinência urinária. E ainda tem as notícias do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.